Fala aí, galera, tudo bem? Sou Vitor Cardoso, estou aqui hoje como host da comunidade Ágil. Já de antemão peço desculpas pela minha voz, que não está das mais apresentáveis, mas vamos fazer aqui. Estou aqui com o meu amigo Petro Habib.
Fala, comunidade ágil, beleza?
E com o meu amigo Cláudio Barizon.
Olá, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem?
E com a ilustríssima convidada que todo mundo aqui já conhece, manda sempre muito bem, minha grande amiga Cíntia Ruiz.
Oi, oi.
E hoje temos um tema aqui que a gente vai começar a falar, vamos começar a destrinchar aqui, que é sobre trilhas de carreira. E a minha amiga Cíntia Ruiz vai ser a nossa convidada de hoje. E eu já perguntei esse assunto para ela 150 milhões de vezes e ela me explica com toda a paciência do mundo. Então, paciência é a coisa que não falta na Cíntia, assim
Olha
como
que
ela
falta às
também.
vezes, hein?
Depois a gente faz um outro podcast sobre paciência.
Soft skill em falta no mercado.
Exato. E aí, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão de formação da trilha de carreira ali do PO. Então, para você que quer ser PO, a gente já falou bastante temas relacionados à vida do PO ali. Mas para quem quer fazer aquela transição de carreira, não sabe onde é que vai, Cíntia vai dar dicas quentíssimas aqui e que com certeza vai apoiar muito todos vocês. Mas antes de começar com essas dicas aí, eu queria que você traçasse um pouquinho, que eu acho muito importante, o que é bom a pessoa ter de características ali e habilidades para ser um bom PO, porque às vezes as pessoas olham assim e acham que vai ser legal aquilo ali. Só que também requer um conjunto de habilidades, que a gente falou da paciência e do soft skill. Vamos começar um pouquinho por esse tema daí. Quais são os soft skills para a pessoa poder ser um bom PO aí, conseguir trilhar bem essa jornada?
É uma boa primeira questão, porque estava conversando com o Vitor aqui no off, que já dei essas dicas, né, de como quero virar PO, o que que eu faço, né? Normalmente eu converso com a pessoa para entender o background dela. E aí acho que o soft skill principal para quem quer virar PO é comunicação. Você tem que se comunicar muito bem, porque PO é aquele meio do caminho entre o negócio, o time técnico, os times de design, se for o caso, e todo o restante da empresa. Você vai precisar fazer interface com os times de atendimento, de vendas, de, enfim, depende da empresa que você está trabalhando, do ramo que você está trabalhando. Mas o que você mais vai ter vão ser stakeholders, né? Pessoas com as quais vocês vão interagir e que vão estar, de alguma forma, interessada no produto que você está desenvolvendo, cuidando, mantendo, evoluindo, enfim. Então, se eu tivesse que escolher um soft skill primordial, é esse, que você vai ter que cuidar de um produto e vai ter que comunicar muito bem sobre ele, o que ele faz quando lança, enfim, e priorizar também, saber, vai ter que saber dizer muitos nãos, não é uma tarefa muito fácil você ter que dizer não, você ter que dizer agora não, daqui a pouco, por que que você quer isso? Você vai ter que saber fazer boas perguntas também. Então, se eu pudesse resumir, seria isso. Então, e outro ponto também que acho que já é bom levantar aqui desde o começo é: muita gente me pergunta, ah, eu li o Scrum Guide, eu sempre recomendo isso. Dá uma lida no Scrum Guide. Pro papel de PO, tá lá definido, num nível bem macro, o que cada papel faz, né? E as pessoas me perguntam muito, ah, mas eu queria ser PO e tal, mas eu gosto muito de lidar com o time, de lidar com pessoas. Então, talvez, e aí é só talvez mesmo, tem que ver caso a caso, o seu papel seja mais de SM, de multiplicar o conhecimento da agilidade na companhia, de conversar mais com o time, de remover impedimentos. Então, assim, eu tento sempre explicar essa diferença, que eu acho que ela é bem básica, né, para quem está começando nesse mundo da agilidade, entre o papel de Scrum Master, de SM, e o de PO, de Product Owner. Não sei se eu te respondi, falei mais do que devia, enfim.
Show, muito bom, Cíntia. Eu gostaria de dar um passinho atrás. Quem é a Cíntia e qual foi a trilha de carreira que ela fez
Eita!
para chegar até onde você está hoje, né? Qual o papel que você executa hoje, onde você está e como que você chegou até onde você está hoje?
Se você já ouviu os cento e tantos episódios dessa comunidade ágil do nosso podcast, você já tem umas dicas aí. Mas, enfim, eu sou a Cíntia, eu tenho nesse momento 37 anos, eu estudei TI na faculdade, eu fiz faculdade de TI, fiz pós-graduação em computação avançada, é bem nerdola, mas foi uma faculdade, foi uma pós que me agregou muito, me deu uma boa visão de mercado. E eu trabalhei quase a vida inteira como gestora de projetos, né? E barra líder técnico. Então, atuei em grandes empresas, atuei no ramo de mídia, atuei em telecom e passei boa parte da vida nesse meio do caminho entre gestora de projetos e líder técnico. Acho que isso é um bom resumo.
Sensacional. E já entrando num tema polêmico, você veio de
Muito bom.
programação e
Vim.
agora você é PO. Para ser um bom peão, precisa saber programar, precisa ter
Não.
vindo da área de programação. O que você
Não,
acha
não.
disso?
Boa. É, polêmica boa, a gente gosta. É, não precisa. A gente vai ter convidados aqui, a gente vai falar sobre isso, porque essa é uma tecla que eu bato muito para você ser PO, até para você ser SM, você não precisa saber programar. É muito bom que você tenha, que você conheça a lógica de programação, que você conheça como as coisas funcionam. É muito bom. Eu vou te dizer que isso me facilitou. Me facilitou, lógico. Eu sei conversar com os devs, eu sei o que eles estão falando, eu entendo o que eles estão falando. É, me é uma vantagem. Eu poderia dizer que esse é o meu ponto forte. O meu ponto forte como pessoa de negócio é entender as dores e, enfim, entender a conversa do time técnico. Então, o que que eu tive que fazer? Meu caso específico, tá? Eu já tinha minha fortaleza, o que eu conhecia mais era a parte técnica. Eu tive que me especializar mais em design e me especializar principalmente em conhecer do negócio que eu estava atuando. Eu passei muito tempo trabalhando em telecom, então me especializei nisso, comecei a conversar com pessoas de outras áreas, a conversar com pessoas de outras empresas para me especializar no tipo de negócio que eu estava trabalhando. Agora eu trabalho num outro mercado, então estou tendo que me especializar em outro mercado. Então, assim, a minha fortaleza sempre foi a parte técnica, porque foi de onde eu vim, mas eu tive que me especializar nas áreas que eu não tinha tanto conhecimento, que era design e negócio.
E aí, só pegando o gancho rapidinho, antes de passar para o Bar ali, quer fazer a perguntinha. A pergunta do Pedro, porque a gente também muitas das vezes vê o PO dentro da área de desenvolvimento de software, mas lembrando que a gente pode trabalhar com agilidade com o PO, como já trouxe de vários diversos episódios aqui, em vários ramos. Então, utilize sempre o conhecimento que você tem para potencializar outro conhecimento que você quer utilizar. Então, se você, sei lá, trabalha com administração, você pode implementar todo o processo ali de agilidade, ser um PO usando o seu conhecimento ali de administração, por exemplo. Então,
Lógico, não tem conhecimento
super top.
perdido, né? Exato,
Exatamente.
não tem conhecimento perdido, assim. É, pegando esse exemplo do Vitor, se você fez administração, você provavelmente já, sua fortaleza já é negócios. Então, olha, você estudou administração de negócios, provavelmente. Então, assim, a sua fortaleza é essa. Então, conversa com gente do time técnico, conversa com o líder técnico, né? Quando você entrar numa squad, conversa com pessoas que têm esse papel, como é que é o dia a dia delas também. Isso, com certeza, vai te fazer uma pessoa de negócios melhor. Manda bala aí, Barizol.
Deixa eu pegar o gancho aqui, uma fala que você falou também, né, sobre se a pessoa gosta mais do time, então que ela vá para o Scrum Master e tal, mas a gente vê muitas pessoas que estão chegando na agilidade e aí querem tirar certificações e aí querem atirar para tudo que é lado, no sentido de que, não, eu vou fazer aqui as certificações de PO, vou fazer certificações de Scrum Master. Aí eu queria ouvir a sua opinião. Assim, você acha que isso é uma boa abordagem? Vou fazer tudo para me encontrar ou não? Se eu já sei que é isso, como é que você vê isso? Qual é a sugestão que você pode dar para essa pessoa que está em dúvida, que quer entrar na agilidade, mas acha que deve fazer tudo? Deve fazer tudo, Cíntia?
Não, tem condição da pessoa fazer tudo. Só, esse é o primeiro passo, né? Não tem condição de você fazer tudo ao mesmo tempo agora. Você não vai ser bom em nada. Então, assim, a minha primeira recomendação é, isso eu já falei aqui, eu vou repetir, assim, lê o Scrum Guide. São 16, 20 páginas que já vai te dar um norte. Já vai te dar um norte daquela caixinha, daquela pequena caixinha do Scrum, que é um bom começo para agilidade. Então, e aí, tendo dúvidas, de novo, conversa com pessoas que já atuam na área. Por sorte, a gente está numa área, né, na agilidade, que as pessoas são muito abertas a conversar. Então, assim, pode procurar a gente no LinkedIn, pode vir aqui na comunidade, pode vir conversar com a gente. Aqui na comunidade, né, como um todo, né, não só na comunidade ágil, as pessoas são muito abertas a conversar, a contar do dia a dia delas e ajudar as pessoas que estão na transição de carreira, porque isso tudo é relativamente muito novo. Então, os cargos também são novos, as empresas também não têm muita, como é que eu vou dizer, muita expertise na solicitação de abertura das vagas. Então, assim, ainda é um pouco vago. Você vai ver vagas para pessoas de produto, né? Por exemplo, que são as que eu vejo, né, que aparecem para mim no LinkedIn, vaga chamando de PO, analista de produto, vaga chamando de PM, de Product Manager, de Product Owner, enfim, vai ter as mais diversas variações. Então, minha recomendação é essa: começa pelo Scrum Guide, vê quais são as diferenças básicas de um PO e de um Scrum Master. Cuida das suas fortalezas. Se você já trabalha, né, se você está querendo fazer uma migração de carreira, você já tem uma carreira, né, em alguma área. Com certeza a sua área tem algum ponto que vai te ajudar nessa migração. escutando aqui, se você é uma pessoa do jurídico, você quer virar Scrum Master, você já trabalha conflitos, você já trabalha a remoção de impedimentos, então, assim, vai ter alguma coisa no que você faz hoje que vai te ajudar nessa transição. E sobre fazer as certificações, assim, eu tenho uma opinião que é muito minha, assim, pelo amor de Deus, não levem isso como verdade universal. Eu, particularmente, eu estudei para certificações e eu não tirei as certificações. Você vai lá no meu LinkedIn, não tem nenhuma, nem não tem CSPO, CS, qualquer coisa, não tem nada, eu não tenho nenhuma certificação de PO. Eu estudei para as provas e acabou que eu não fiz as provas, eu acabei investindo em outros cursos, porque foi o que eu falei. Eu sabia que a minha fortaleza era a parte técnica, então eu comecei a fazer outros cursos, eu comecei a fazer cursos de métricas de produto, cursos de gerenciamento de pessoas, de comunicação, então assim, de inteligência emocional, comecei a fazer cursos voltados para áreas onde eu não tinha a minha expertise. Então, eu não recomendaria que as pessoas já começassem fazendo logo certificações, ainda mais fazendo duas, sem saber exatamente o que você quer. E, de novo, acho que todo conhecimento é muito válido. Se você quiser, depois que você já está um PO mais experiente, quiser fazer a certificação de Scrum Master, eu acho válido, vai ajudar o seu Scrum Master, se tiver um no time que você participa, vai ajudar você a entender melhor o ponto de vista dele também. Mas eu deixaria, eu focaria os meus estudos nas partes que eu tenho a desenvolver mais.
Muito rica a resposta, Cintia, muito bom.
Ah, obrigada.
E aí eu queria saber se o PO, já polemizar também mais um pouquinho aqui, né? Se o PO, quando vai levar as questões para o time dev, se ele já leva a solução pronta, é só o time chegar lá, dar a desenvolvida e pronto. O que você acha sobre
Então,
isso aí?
esse é o meu grande ponto fraco quando eu estou aqui com o meu chapéu de PO. Por eu ser do time, por eu ter passado muito tempo na área técnica, para mim é um gatilho. O meu primeiro pensamento é pensar como eu vou resolver isso. E aí eu tenho que pensar, não, eu tô na esfera do o que a gente vai resolver. O como eu vou deixar para o time. Mas também é um processo. Então, assim, eu não sou, não estou PO, não estou pessoa de produto há tanto tempo assim, eu estou formalmente há 3 anos. Então, esse é o meu calcanhar. Se eu te puder te dizer que tem alguma coisa que é o meu calcanhar de Aquiles hoje, é esse. Ele já me ajudou em algumas partes? Já, porque eu já consegui trocar melhor com os devs. Sobre uma determinada solução, do tipo, se você for por esse outro caminho aqui, e isso ajuda muito, assim. Os devs que trabalharam comigo gostavam da gente trocar essa ideia, e eles entendiam isso realmente como uma troca de ideias, como uma pessoa que tem uma outra vivência. Mas é uma coisa que eu fico tentando, né, interferir o menos possível na solução que os devs escolherem para determinado problema.
Esse desapego ali para a gente fazer a transição é complicado mesmo. Mas eu vou apertar mais um pouquinho essa corda aí também. E quando o time dá aquela solução que você não concorda, você ainda fica lá dando a pressão no time, ou acata e vai e vê o que acontece? Como é que funciona nessa situação o papel do SM nessa negociação com você? Como é que funciona essa triangulação ali? Porque são situações que talvez muitas pessoas estejam passando aí de não concordar com solução, querer impor solução, e aí tem o SM ali no meio de campo ainda.
Super. Eu posso dizer que comigo aconteceu poucas vezes de eu olhar uma solução e falar, não concordo muito com isso, não. E o que aconteceu foi um consenso, na verdade. Eu me lembro de uma ocasião específica onde isso aconteceu. O SM desse time, onde eu estava, né, onde eu era PO, era uma pessoa técnica também. Ele entendeu o ponto e a gente sentou e conversou. Era um time técnico, era um dev front e um dev back barra full stack. O SM e eu como PO. Então, o que a gente fez foi, a gente literalmente sentou e conversou. Eu expus os pontos porque eu achava que aquela solução não era melhor, porque eu ia precisar de alguns dados. Na época, eu ia precisar de alguns dados e a solução que o time dev sugeriu não ia me retornar os dados que eu precisava. Então, eu sugeri, eles entenderam, né, a solução, por que que eu estava sugerindo aquilo. E no final foi uma conversa, assim, o que eu posso recomendar. E aí, voltando lá na minha primeira dica, cara, se tem uma coisa que o PO vai precisar é saber se comunicar bem. Não é fácil, não é simples, porque você tem que adaptar o seu discurso. Se você está falando com um time tech, você vai ter que ser incisivo de uma forma. Se você está falando com um stakeholder, talvez você vá tomar uma invertida. Acontece. E é isso, é saber se comunicar bem, desapegar muito do ego também, porque nem sempre você vai estar 100% certo. Então, ultimamente eu ando falando muito sobre isso aqui no podcast, porque é uma dor minha, assim, sabe? Eu vou ter que desapegar de estar sempre certa, de às vezes, hoje em dia, tem uma já não desenvolvo há muito tempo. Hoje em dia tem uma técnica mais moderna de fazer alguma coisa, e aí o time traz, e aí eu entendo super, e, enfim, segue com o como, porque eu tenho que estar preocupada com qual o problema a gente está resolvendo, não como a gente está resolvendo esse problema.
Cíntia, ainda falando sobre o PO, obviamente, né? Nós estamos falando sobre o PO, mas o PO, até como você colocou, né, de a sua dica de olhar o Scrum Guide, é um papel que nasceu com o Scrum. E hoje acabou ganhando uma dimensão que agora quem cuida de produto é PO e tal. Mas existem outras categorias, né? Tem o PM, tem. Não sei, né? Tem agora, dependendo da empresa, existem várias definições. Você pode contar um pouquinho disso? Aonde você atua? Você usa o Scrum, usa o Kanban e ainda assim você chama de PO? Existe uma carreira de fato com, né, com as pessoas talvez mais experientes, com papéis diferentes? Como é que funciona isso? Aonde você está inserida? Ou do que você tem visto no mercado? Como é que tá, é a carreira propriamente dita?
Tá bom, vou te dizer o que eu enxergo, tá? Não é, de novo, não é nenhuma verdade absoluta, é como eu enxergo. Das minhas experiências, eu participei. Em Telecom, era um time Scrum bem certinho nesse sentido. Tinha um PO, um ou mais POs até acontecia isso, um Scrum Master e um time Dev, que na época eram terceiros, né? Eram fábricas e nem ficavam. A gente trabalha aqui no Rio, nem ficavam aqui no Rio. Uma parte ficava em São Paulo, uma parte ficava. Em Campina Grande, enfim. E aí, nessa época, eu era líder técnica, eu não atuava como PO. Mas nessa empresa tinha o cargo de PO, que era essa pessoa que ficava um pouco mais próxima do tático, e, na verdade, do operacional, desculpa, do operacional, e tinha um PM também. Ou seja, um PM cuidava de um grupo de POs que cuidavam mais ou menos da mesma coisa. Então, digamos que a gente tinha um determinado produto que tinha a versão site, a versão mobile e uma. Sei lá, terceira versão tablet, não era o caso, mas enfim, vamos dizer que sim. Então, você tinha um PM que cuidava desse produto como um todo e tinha um PO para cuidar de cada canal, que eles lá entendiam como produto. Na empresa que eu estou atualmente, eu não tenho vários times, eu tive um time específico para cuidar de um produto específico. E aí, dentro desse time, eu era PO, eu tinha um Scrum Master, barra gerente de projeto, porque ele era também de uma fábrica de software externo, e dois devs, então, e a gente atuava Scrumban também. A gente não fazia dailies, a gente fazia weeklies, funcionava super bem. Para o time era bom porque eles tinham mais tempo, e aí a gente tinha uma comunicação super rápida, assim, se eles precisavam de alguma coisa, tirar alguma dúvida, se eu achava um bug ou alguém achava um bug, eles também corrigiam super rápido. Então, assim, essas foram as minhas experiências. Mas o que eu tenho visto no mercado é o seguinte: a pessoa, quando ela migra de carreira, ela migra ou como APM, que é como se fosse, entre muitas aspas aqui, um estagiário de produto, ou seja, uma pessoa que está começando em produto. E aí depois ela pode virar, aí depende muito da empresa. Tem empresas que trabalham com essa forma que eu falei, que era da empresa de telecom que eu trabalhava antes. PO e depois PM, PO
Tá,
mais
mas o APM apoia o PO. É
apoia
isso.
o PO, sim,
O PO.
nessa estrutura sim.
Certo.
Nas empresas que tem PO, né? Porque tem APMs, como o próprio nome diz, né? Apoiando diretamente PMs, que é nessas empresas onde não tem essa parte de PO, onde o PM cuida tanto do tático quanto do mais operacional, enfim. E no Scrum Guide também não está dizendo que o PO tem que cuidar do. Quer dizer, está dizendo que ele tem que cuidar do backlog, mas enfim, não precisa ser ele a escrever histórias. Então, assim, você pode ter uma pessoa talvez mais sênior gerenciando o produto, pensando no backlog, e até o time dev escrevendo história. Eu já vi isso acontecer nesse meu time. Da empresa que eu tô agora, quem escrevia as histórias era o próprio líder técnico, né? Era o próprio time dev. Isso
Ah, é?
funcionava muito bem. A gente conversava, eles entendiam o que a gente precisava, mandavam uma formalização por e-mail, enfim, ou pelo Jira, e eles mesmos escreviam as histórias. E funcionava super bem, sabe? Então, assim, depende muito. Sabe que eu não gosto tanto dessa palavra assim, mas depende muito da realidade. Mas os cargos que eu tenho visto são basicamente esses. De APM, é uma porta de entrada, vamos dizer assim. PO para ficar um pouco mais perto do operacional e PM para ficar um pouco mais perto do tático, do estratégico.
Não, legal. E você falou sobre um ponto que eu tenho visto isso até na empresa que eu tô e já estava vendo antes também sobre a escrita de histórias, né? Porque eu vejo que os devs, né? No fundo, eles ajudam mais na escrita, ou melhor, não na escrita, mas no refinamento técnico
Refinamento.
daquelas histórias. É. Mas das histórias propriamente dita, o que eu tenho visto em algumas áreas que não são normalmente até ligadas a um produto digital, são mais associadas a algum negócio, algum serviço específico, o que eu vejo é um PO coordenando alguns analistas de negócio que escrevem as histórias. Isso é comum? Você também encontra isso?
É, antes, quando eu estava nessas empresas de telecom, antes da gente, entre aspas, virar para o ágil, instalar o ágil, como o Petros gosta de dizer, acontecia bastante isso. Essas pessoas que depois viraram POs, elas eram coordenadoras de time de negócio, que eram como se fossem analistas de negócio. Então, o que acabou acontecendo é que essas pessoas que eram coordenadoras acabaram virando PMs, e os analistas de requisitos, os analistas de negócio, acabaram virando POs. Então, foi meio que uma transição que acabou acontecendo. Mas eu não vi ainda, na minha experiência profissional, times que tenham PO e analistas de negócio juntos. Então, não sei dizer, não aconteceu comigo.
Obrigado.
Excelente. E aí eu vou pegar um gancho aí, isso aqui, em vez de ir escalando ali os papéis, como a gente estava explicando ali, de PM, etc., né, de certa forma, em níveis diferentes, para o outro lado, para o lado mais operacional ali, que é assim, o quanto ela tem visto. Ela já respondeu um pouquinho, mas eu vou explorar um pouco mais. O próprio time deve se aprofundando, no negócio, assim como o que que acontece quando o PO sai de férias por 30 dias. Então, assim, eles vão ter que escrever a história, vão ter que fazer tudo que o PO faz. E
Exato.
se nesse momento, normalmente é mesmo a pessoa que faz isso todas as vezes que você sai de férias, você rola um revezamento, como é que é a questão de interesse versus oportunidade com as férias do PO ali?
Então, isso acontecia. Bom, quando eu estava em telecom, era mais fácil porque eu tinha vários outros pares, líderes técnicos, barra gestores de produto, que apoiavam muito e a gente sempre meio que andou em par junto com uma pessoa de negócios. Então, a gente fazia esse refinamento que eu estava falando com o Barizon, a gente acabava fazendo esse refinamento das histórias, a gente não escrevia de fato a história, mas a gente fazia esse refinamento técnico na história. Então, assim, a gente era sempre muito duplinha. Então, assim, quando eu saía de férias, outra pessoa do time, nesse caso técnico, fazia o refinamento. Agora, nessa cadeira mais de negócio, né, que eu estou agora, e que nem eu expliquei, no time que eu estava, que a gente cuidava de um produto específico, o time deve já escrever as histórias. Então, a gente tinha uma reunião por semana, uma, duas reuniões por semana, para fazer exatamente isso, para eu pedir para eles as coisas que eu precisava, para a gente matar bugs, e para eles tirarem dúvidas. Então, era como se a gente tivesse uma grande weekly, e as entregas eram bem, assim, eles entregavam, pediam para a gente testava e era bota no ar. Era literalmente bem ágil. Então, a gente não tinha muito isso. Quando eu entrava de férias, o que eu fazia era deixar um combinado com eles de que, e aqui, infelizmente, a gente não consegue tirar 30 dias de férias porque a gente tem um recesso de final de ano. Então, assim, no máximo 20 dias. E o máximo que eu tirei, acho que foram 15 seguidos. Então, o que eu combinava com eles era, nesse caso, seriam duas weeklies, né, que eu não estaria. O que eu combinava com eles era deixar já, entre aspas, pré-agendado, coisas para eles fazerem, funcionalidades, bugs, e deixava alguém no meu lugar para fazer os testes, para tirar alguma dúvida de negócio, se eles precisassem. Era isso que a gente combinava, assim. E quando o SM tirava férias, que eu acho que vai ser a sua próxima pergunta, ele era da mesma empresa dos devs, então ele fazia mais ou menos a mesma coisa, tá? Os dois devs que trabalhavam comigo eram muito bons, e assim, sem SM a gente também se virava. Eu ajudava um pouco eles na administração e funcionava bem. Era um time bem enxuto, né? Você pode ver quatro pessoas, mas funcionava muito bem. E é até uma pena, porque esse produto, a gente teve que matar esse produto, por uma questão de negócio. Isso é uma coisa legal de falar aqui também. Dá uma dorzinha no coração matar um produto, porque assim, você. No caso, eu não construí ele do zero, né? Eu mantinha ele, evoluía ele. Por uma questão de mercado, a gente teve que descontinuar esse produto. E descontinuar produtos é uma coisa que a gente não fala muito, né? Quando a gente vê, pessoas de produto falando, todo mundo fala de colocar coisas novas no ar, colocar novas funcionalidades. E matar um produto foi uma experiência diferente, eu não tinha feito. Dá uma dorzinha no coração, não vou mentir para vocês, mas é necessário, porque eu preciso do time estar fazendo outra coisa, porque aquilo já não fazia mais sentido para o negócio. Então, é um aprendizado que vem um pouquinho na dor também.
Ô, Cíntia, você falou de duplinha. Você acha que o melhor amigo do PO é o SM, do SM é o PO? Eu tenho visto as pessoas comentando bastante sobre isso, sobre essa dupla ter que estar muito bem alinhada, ter que estar jogando e trocando ali com frequência. Qual a sua visão ou opinião em relação a esse ponto aí de
Ó,
serem os melhores amigos.
eu acho que, de novo, vai depender muito do caso a caso. Quando eu estava líder técnico, quando eu era líder técnica nas empresas de telecom, com certeza a minha duplinha era uma pessoa de negócio, era um PO. Então, fazia uma duplinha aí, time dev e PO. Eu vou te dizer que agora, como PO, para esse produto específico, né, que a gente estava cuidando, eu diria que a minha duplinha eram os devs, eram os dois devs, porque ele já era uma duplinha, né? Mas eram os devs, mais do que o SM. O SM, ele realmente atuava muito pontualmente nesse projeto, porque o time já andava muito bem sozinho. Então, ele removia impedimentos, ele fazia reuniões comigo, mas ele acaba atuando como um gerente do projeto, né? Do projeto, ou seja, da fábrica de software, de me entregar um time para ter um desenvolvimento de um produto. Então, isso acabava funcionando muito bem, assim, era um time muito sério, que acabava não tendo esse tipo de problema. Então, assim, ainda não me aconteceu de eu ser PO e ser a melhor amiga de Scrum Master. Ainda não me aconteceu.
A pergunta justamente sobre isso, se é quando o melhor amigo do PO é SM, se o time não acha que o SM é a pessoa que está ajudando a cobrar o time a entregar mais também. Porque o SM também tem que ser o melhor amigo do time. E aí, na hora que ele fica ali, faz uma dupla, e aí será que não perde aquela questão do SM ajudar a blindar o time? Não sei se você já vivenciou isso e se deu
Então,
um
não,
relato para
comigo
falar.
acontecia, deu precisar de USM, enfim, né, de precisar de uma entrega o quanto antes, e ele é muito meu parceiro nesse sentido. Ele entendia a minha necessidade, sabe? Então, assim, acho que isso faz diferença também. De novo, era uma pessoa muito sênior, então ele sabia o que era ele, né? Era um homem. Ele sabia muito bem, quando ele precisava pedir um pouco mais dos devs e quando não precisava. E a gente era parceiro nesse sentido também, sabe? Não ia ficar pedindo pro time, me entrega mais, me entrega mais, me entrega mais. Eu não ia ter recurso, porque assim, meu time não tinha o QA. Quem fazia o QA do meu produto era eu e uma outra pessoa que trabalhava comigo. Trabalha comigo, na verdade, né? Eu fazia um primeiro pente fino, ela passava um outro pente fino. Então, assim, era um produto de relativamente baixa complexidade técnica, mas que tinha muitos usuários. Então, a gente tinha um cuidado de fazer sempre, passar um pente fino em tudo, quando a gente entregava uma versão nova. E a gente era bem parceiro nisso. Então, assim, se eu ficasse exigindo do time técnico para entregar mais, entregar mais, entregar mais, eu nem ia ter braço para testar. Então, e eles também me ajudavam nos testes, tá? Assim, o meu time era muito bom, assim, eu não tenho nada para reclamar. A gente não vai ter uma treta aqui de, meu Deus, o PO versus o SM versus os devs. Isso não acontecia. A gente é muito parceiro. Então, isso talvez seja uma outra dica aqui para POs mais iniciantes também. Seja parceiro do seu time dev e do SM, porque eles têm outras dores. Você tem a sua dor lá do negócio, você precisa se entregar, mas entenda o lado deles também. E, de novo, tudo sobre comunicação, alinhamento de expectativas, empatia, tem empatia com o outro também. É isso que eu tô falando, assim, era enxergar um pouco além. Eu enxergava isso quando estava com esse time trabalhando nesse produto. Não adiantava eu pedir mais coisas para eles, porque eu mesma não ia conseguir testar. Eu não ia ter tempo suficiente para testar e colocar no ar uma qualidade que os nossos usuários precisavam. Então, é isso, ter empatia também vai te ajudar muito.
Excelente, gente. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. E
Só
aí eu
rápido?
queria, passo rápido, né? E aí eu queria aquela dica, que assim, todo mundo que está na transição, aquela pergunta que eu já te fiz 200 vezes, que você respondeu pacientemente, por onde as pessoas começam o processo de estudo de transição, quais são os cursos, quais são os livros, já falou bastante dos guides que a pessoa tem que ler aquilo ali, mas dá um overview geral aí do que a pessoa tem que estudar, e acho que tem duas etapas. A primeira é para ela ver se é isso mesmo que ela quer, e a segunda, não, é isso que eu quero. Então, assim, onde eu me aprofundo nesses temas?
De novo, eu sempre recomendo que as pessoas comecem pelo Scrum Guide. Leia o Scrum Guide, é grátis, está no site, está no scrum.org, tem 16, 20 páginas, é bem curtinho de ler e já te dá um panorama amplo e bem alto nível do que cada papel faz, do porquê cada papel faz cada coisa. Então, já é um primeiro passo. De novo, acho que conversar com pessoas que já atuam na área é o matador de dúvidas, porque eu já tirei essa dúvida para muita gente, gente perguntando para mim se achava que eu tinha, que a pessoa tinha mais a ver com PO ou com análise de dados, nesse nível, assim, que são coisas que, né? E a gente até conversou aqui no podcast com o Marcos, que é PO de dados. Então, assim, na época nem existia esse tipo de cargo. Então, e também já conversei com muita gente que eu quero entrar nesse lance de agilidade, não sei se eu devo ser PM, PO, PM ou Scrum Master. de novo, leia o Scrum Guide, converse com pessoas que já atuam na área, elas vão conseguir te dizer muito melhor qual é a diferença entre uma coisa e outra, até onde vai o que você faz, até onde o que o coleguinha faz. E tem muita interseção. Então, por isso, assim, foca muito em comunicação. Sobre leituras, de novo, leia o Scrum Guide. É rapidinho. Se você quiser ser um PO fora de linha, leia sobre Kanban, porque eu acho que vai te ajudar a entender Lean. Acho que é o primeiro passo, assim, para você ter essa mentalidade enxuta mesmo. Aquele livro Lean, como é que é? Eu sou péssimo para lembrar o nome de livros. Lean Startup. Lean Startup é muito bom. E para pessoas de produto, tem a Bíblia, entre aspas, muitas aspas aqui, Bíblia das pessoas de produto, que é o Inspired, do Martin Kagan.
Achei que
Vou
não fosse
conversar para vocês.
citar.
Ah, tem que citar, né? Tem que citar. Eu vou confessar para vocês que eu nem cheguei no final do livro ainda. Eu comecei a ler e parei e priorizei outras leituras. E aí, a Caroline, que passou aqui, falou que ela releu e teve outra visão do livro. Então, assim, talvez se você for um PO muito iniciante, o livro não seja para você, apesar de todo mundo citar ele. Então, assim, na minha visão, um PO que tem um pensamento lean, que tem um pensamento enxuto, vale mais do que um PO que segue à risca o que o Martin Kagan fala no livro, que até onde eu fui, é muito voltado para a realidade americana. Aqui no Brasil, a gente joga nas 11, cabeceia, defende e ataca. Então, cabeceia pro gol, né? Defende e ataca com esse trocadilho futebolístico aqui. Então, é ler. E qualquer coisa que você for ler, isso é um conselho também que eu dou para muita gente, eu indico muitos livros e tal. Qualquer coisa que você for ler, seja crítico com o que você está lendo. Leia entendendo que nem tudo se aplica ao que a pessoa está escrevendo. A pessoa está escrevendo para uma realidade. Quando ela citar exemplos, é para estar tá citando exemplos sobre uma realidade que ela viveu ou que ela, enfim, né, que ela conhece. Não quer dizer que aquilo vai se aplicar a tudo, né? Então, assim, é muito bom você ler e você ler criticamente, você ter a sua própria opinião sobre o que você está lendo. Então, assim, uma pessoa de produtos espera-se que ela saiba de negócios e que ela saiba tomar boas decisões de priorização. Então, assim, é bom você ler, é bom você ter ferramental, é bom você ter inspirações, mas também é muito bom você pensar com a sua própria cabeça. Então, se eu pudesse deixar uma dica final é essa. Leia literaturas recomendadas, mas também seja crítico com elas.
Sensacional, Cíntia. Muitíssimo obrigado aí pelas dicas. Agora, todo mundo que quiser dica de como se tornar um PO, temos aqui, faremos a próxima trilogia aí, falando sobre outras carreiras, sobre SM, sobre Dev. Então, fica ligadinho aqui na comunidade Ágil, para você que está começando, para você que já tem mais experiência. Fica aqui o nosso muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado, Petro. Obrigado, Barizon aí. Foi ótimo o dia de hoje.
Show,
Valeu,
valeu,
valeu.
galera.
Até a
Valeu,
próxima.
comunidade.
Beijo.
Abraço.
Muito bom. Obrigado, Cíntia. Tchau, comunidade.